Foi muito bom. E vamos ter uma palavra de oração, e aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje é profundamente assim desafiador, mas ricamente transformador, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque são tantos desafios, são tantas coisas assim, é tanta perplexidade, né? As coisas, Pai, assim, ô Pai bendito, Espírito Santo de Deus. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Estamos sempre, ó Deus, sendo colocados diante de realidades e circunstâncias que a gente nem imaginava. Mas toda essa perplexidade não nos faz desanimar, porque Pai bendito, Deus amoroso, nós confiamos na tua fidelidade, nós esperamos na tua misericórdia, nós nos alimentamos da tua bondade. Essa confiança na tua fidelidade, Senhor, essa esperança da tua misericórdia e esse suprimento de bondade que o Senhor coloca sempre diante de nós, que nos sustenta, nos anima, nos fortalece, nos renova, nos consola. Quero orar, Senhor, em nome de Cristo Jesus, por todos aqueles que nesse momento vivem situações muito profundas, ó Deus, de enfermidade, transtorno, na família, nos negócios, ó Pai, em angústia, em dor, ó Deus latente, que um bálsamo do teu Espírito, um derramar de óleo fresco sobre a cabeça de todos, traga consolo, renovo, bondade, ó Deus, vigor, disposição, alegria, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. A gente compartilhou aqui, né, sobre essa questão da família, aqueles que nós vamos ter que carregar, né, que nós vamos ter que trazer para a comunhão, porque eles foram traumatizados de alguma forma, foram debilitados de tal maneira que não conseguirão fazer isso por conta própria. Esse ambiente família onde a gente tem que sentar para conhecer, né, a gente tem que sair desse lugar de enquadramento, de cobrança, de confronto, né, de direito, a exacerbação do direito em que nem o próprio Deus escapa do nosso senso de juízo. Então, como foi lá com Marta e Maria, essa família que vivencia, né, os movimentos do Espírito de Deus, por mais surpreendentes que eles sejam, essa família multifacetada, multiforme, tantas coisas que a gente compartilhou aqui. E hoje eu queria compartilhar nesse contexto aí da gente discernir de forma prática, pedagógica, vivencial, aquilo que a gente aprende lá no livro de Gênesis, a história de Jacó. E quando Jacó está se preparando para deixar o trabalho que ele tinha lá com Labão, então aqui no capítulo 29 de Gênesis, nós lemos o seguinte, diz assim, ó, e Labão, Gênesis 29, verso 16, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse, eu te servirei, ele falou para o Labão, eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse, é melhor que eu te dê a ti do que dá-la a outro homem, habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E esses lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão, dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram, para que eu entre a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar, fez um banquete, e aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zipa, o servo a Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: o que é isso que você me fez? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta, pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. Ele entrou também em Raquel, e ela também, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Por que que eu quis compartilhar, e não que eu quis, né, o que Deus colocou no nosso coração para estar compartilhando sobre essa situação de Lia e Raquel, e o que que isso tem a ver com esse contexto que nós estamos compartilhando aqui sobre família, né? Sobre a família que é da fé, a família que é do conhecimento, a família que é da relação e não do direito. Eu tenho por mim, né, no meu coração, o entendimento que a gente tem tido no Senhor, é que quando a palavra de Deus fala desses dois irmãos, essas duas irmãs, essas duas realidades assim distintas, né, habitando a mesma casa, fala daquilo que é o nosso enfrentamento, né, de alma e espírito, daquilo que é o entendimento humano, daquilo que é a revelação do Espírito de Deus na nossa vida. E essa história de Jacó sempre mexe assim com o nosso entendimento, né? Por que que Jacó teve que trabalhar 7 anos por Lia, pensando que estava trabalhando por Raquel, e depois teve que trabalhar mais 7 anos, né, para ter de fato Raquel? É porque isso tem que estar claro na nossa vida como uma figura pedagógica. Tudo que vem na palavra de Deus lá do Velho Testamento são formas ilustrativas, né, pedagógicas, da gente entender aquilo que é o trabalho de Cristo na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente via no Velho Testamento via por parábola, até que Cristo se revelou, e se revelou como revelação plena, né? Ele é a perfeita imagem, ele é a plena revelação. Agora a gente deixa de ver em sombras e a gente passa a ver perfeitamente. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que a verdadeira vida de família é quando você está disposto a trabalhar na relação dobrada das suas obrigações. Então, o verdadeiro amor é quando você supera, né, o limite daquilo que você gosta. Então é isso que Jacó precisava entender da parte de Deus. Ele teve uma atração por Raquel. E pela atração que ele tinha, né, a forma como Raquel mexia com as suas emoções e seus sentimentos, ele estava disposto a trabalhar 7 anos. E isso para ele foi leve, foi tranquilo. Até que ele descobriu que para ter realmente aquilo que ele ama, ele tinha que superar o limite daquilo que ele gosta, daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente o satisfaz de alguma forma. Não era Lia, mas Lia representava a superação daquilo que eram, de fato, suas obrigações. Então, é isso que, de certo modo, ainda que usando de uma certa astúcia, de algum modo Deus está usando a vida de Labão para nos ensinar. Ele disse: olha, o Jacó, você não pode ter, né, assim, esse privilégio daquilo que você diz amar se você não estiver disposto a trabalhar numa proporção dobrada daquilo que são sobre suas obrigações. Eu não vou te entregar o que você pretende, né, ultrapassando aquilo que são os limites, né, ou atalhando aquilo que são os limites das suas obrigações. E muitas vezes é isso que nós queremos, né? Nós queremos às vezes o caminho mais curto, nós queremos às vezes o atalho, nós queremos às vezes aquela coisa que nos convém, que nos economiza, né? Então Deus não está disposto a economizar com Jacó. Deus não está disposto a tornar a vida de Jacó mais fácil. Deus não está compromissado em tornar a trajetória dele mais curta. Pelo contrário, Deus está dizendo para ele que na vida, muitas vezes, as trajetórias que levam ao verdadeiro propósito de Deus serão trajetórias mais longas, mais desafiadoras, em que a gente vai ter que superar emoções, sentimentos, interesses, cobiças, né? E é isso que aconteceu. Por aquilo que lhe interessava, por aquilo que ele cobiçava, ele tinha essa pressa de ter o que lhe interessava, fez o seu esforço parecer leve, fácil, até que ele percebeu que isso não ia ser tão simples assim, isso não seria tão fácil assim, isso não seria tão rápido assim. E quando ele entendeu isso, ele retomou seu ânimo. Ele se levantou, ele se recuperou do susto. Então eu quero trazer esse testemunho. Às vezes você estava pensando que no seu contexto de família, agora eu estou falando família e igreja, estou falando família e ministério, estou falando família vocação profissional, estou falando família no seu sentido relacional mesmo, da pessoa que você diz amar, né? Da família que você diz amar, e sabe, para que isso seja verdadeiramente amor, antes de você desfrutar, eu vou falar uma coisa aqui, mas sim, recebe isso sim, com graça. Para ter aquilo que você diz amar, às vezes você vai ter que primeiro trabalhar por aquele que você não gosta. Foi isso que aconteceu com Jacó. Para desfrutar a pessoa que ele amava, ele teve que primeiro trabalhar pela pessoa que ele não gostava. Não é que ele não gostava no sentido de ter algum sentimento ruim por Lia, mas não era exatamente aquilo que ele queria. Então, muitas vezes, para a gente, de fato, chegar aonde Deus quer que a gente chegue, nós vamos ter que primeiro, né? Nós vamos ter que primeiro nos esforçar por aquilo que não nos parece ser tão agradável assim, tão facilitado assim, né? Tão imediato assim. Então Deus nos ensina isso, né? Ele nos ensina que se de fato a gente crê, se de fato a gente almeja, se de fato a gente entende que é o propósito de Deus, então nesse contexto, família como propósito de Deus, família como desígnio de Deus, aquilo que é o desígnio de Deus para a nossa vida, aquilo que é o desígnio de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, aquilo que de fato a gente acredita tem que estar no lugar onde nós estamos dispostos ao esforço dobrado das nossas obrigações. Se nós não estivermos dispostos a ir além, e muito além das nossas obrigações, então muito provavelmente a gente não vai alcançar de fato aquilo que a gente ama ou diz amar. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, aquilo que o desígnio de Deus para a nossa vida, tem que estar numa relação dobrada daquilo que a gente entende ser o limite das nossas obrigações. Então, que haja mesmo esse renovo de fé no coração de todos, que se às vezes aquilo que estava te causando ressentimento, né, desapontamento, queria dizer uma coisa assim de todo meu coração, se você está no limite dos seus esforços, porque se sente desapontado, se sente esgotado, né? Quando alguém chega e diz assim: ah, Paulo Júnior, eu cheguei no limite dos meus esforços. Então, eu quero dizer para você, agora é que as coisas realmente vão começar. Amém? É agora que as coisas realmente vão começar. É agora que você vai poder testemunhar para você mesmo o quanto você tem compromisso com aquilo que você diz amar e o quanto você tem compromisso com aquilo que você diz ser de fato o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Muitos irmãos compartilharam aí, né, sobre a questão de caminhar a segunda milha. E é isso mesmo, Deus está sempre nos chamando, nos desafiando. Então, e muitas vezes Deus vai usar pessoas, né? Muitas vezes Deus vai usar pessoas com as piores das intenções. Mas não avalie, não se explique. Né? Porque às vezes as pessoas dizem: ah, eu cheguei no meu limite porque eu fui enganado. Cheguei no meu limite porque me trapacearam. Cheguei no meu limite porque não era o que eu estava pensando. Né? Então chega, fui enganado. Não explique sua falta de compromisso na maldade, na corrupção, na traição e na infidelidade das pessoas. Não use o comportamento de quem quer que seja para explicar a nossa falta de compromisso com aquilo que a gente diz ser de fato a razão da nossa vida. Então foi isso que aconteceu. Jacó não se vitimizou, ele manifestou a sua tristeza, a sua indignação, mas já que essa era a condição, então, bora trabalhar. Amém, amados? Bora trabalhar. Vamos continuar sendo coerentes, fiéis, empenhados, dedicados com aquilo que a gente diz ser a razão da nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida e o amor da nossa vida. E foi isso que Jacó fez. Ele se levantou, se recobrou de ânimo e foi lá trabalhar mais 7 anos. Amém? Então eu quero declarar hoje, né, sobre a vida de todos aqui. Quem sabe não está começando exatamente agora os melhores 7 anos da sua vida, quando você imaginava que já não havia mais esperança, que você tinha sido traído ou subtraído, né, de tudo aquilo que é a sua disposição, o seu ânimo, a sua fé. Então, bem-vindo, né, ao segundo 7 anos melhores da sua vida. Bem-vindo a esse período extra do seu esforço e do seu empenho para de fato alcançar aquilo que é o verdadeiro propósito das nossas vidas como filhos e filhas de Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço a todos, um grande privilégio estar juntos aqui, né, irmãos e irmãs tão queridos que estão conosco aqui, e eu quero encerrar esse tempo de reflexão essa semana declarando ânimo, vigor, disposição, retomada, empenho, que, como diz a palavra de Deus, portanto, levante suas mãos cansadas, endireite os seus joelhos trôpegos e faça veredas diretas e retas para os seus caminhos. Bora recobrar nosso ânimo, a nossa disposição, bora sair desse lugar, às vezes, de lamento, de frustração, de desapontamento, de culpa, de condenação, e vamos percorrer a trajetória toda, né? Combater o bom combate, cumprir o destino, alcançar o propósito e realmente abraçar aquilo que Deus nos prometeu como herança, em nome de Cristo Jesus. Não é o que as pessoas nos prometeram. Eu quero concluir dizendo isso. Não é o que as pessoas nos prometeram. Não é o que as pessoas se empenharam. Não é o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer. É o que o Senhor nos prometeu. É aquilo que a gente crê. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. ainda que você seja traído, ainda que você seja enganado, seja o que for, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço, fica na paz. Até domingo, se Deus quiser, né, no primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda, se Deus quiser, a gente está lá no domingo, tá bom? Às 8 horas da manhã, para o nosso encontro dominical, para começar bem nossa semana. Um forte abraço, fica na paz, até lá.